Oi gente, bem-vindos ao Pequeno Ecrã. Estamos de volta para te manter a par do mundo das séries. Esta semana trazemos-te algumas das produções mais recentes e um debate muito interessante. Por agora, fiquem com as notícias, apresentadas por Miguel Barbosa.
Oh, céu.
Série de Halo encontra novo realizador. Otto Bathurst trabalhou em Black Mirror e Peaky Blinders. Otto Bathurst vai assumir o cargo deixado recentemente por Robert Hate e realizar a série televisiva de Halo da Showtime. Netflix estreia a série para amantes da Fórmula 1 em março. A Netflix anunciou Fórmula 1, a emoção de um grande prémio, uma série documental sobre a prova rainha do desporto motorizado. A Amazon revelou um teaser para a quarta temporada de The Man in the High Castle, aquela que será a sua última temporada. O Netflix anunciou uma segunda temporada para The Haunting of Hill House, que chegará no formato antologia. O tema para a nova temporada foi revelado pouco depois do anúncio oficial, depois de um teaser no Twitter do Netflix ter desvendado os detalhes. Segundo o website Observer, pode estar em desenvolvimento uma série animada para adultos pela mão da Axis Animation. A produção seria baseada em Alien Isolation, jogo da Creative Assembly, lançado em 2014. Altered Carbon, o sofisticado drama de ficção científica do Netflix, vai ter direito a uma segunda temporada, segundo anunciou hoje a plataforma de streaming.
Spoilers!
Olá, eu sou a Patrícia e esta semana trago-vos a Review, a série norte-americana mais conhecida por ser um spin-off de The Fosters, estreou no início deste novo ano e já conta com temáticas muito relevantes na sociedade de hoje em dia. Algo que os criadores quiseram continuar a apostar. A série Good Trouble acompanha as experiências de Callie e Mariana na cidade de Los Angeles nos seus novos empregos, mas o que elas não estavam à espera era da adversidade que encontram nesta nova jornada. Mariana vê nos membros do seu novo grupo de trabalho algumas características que repudia, como é o caso da misoginia. Kylie agarra um caso no tribunal muito a favor da Black Lives Matter, onde um polícia usa a sua brutalidade no jovem afro-americano, levando à sua morte. A série ainda conta com meia dúzia de episódios, mas consegue ser muito chamativa para aspectos muito importantes na sociedade. Claro que também envolve muitos dramas do estilo telenovela, mas também os personagens são jovens recém-adultos a começar uma nova vida, daí toda a estética do drama, algo que também dá nome à série.
Hey, you single?
Welcome to your new home.
Gael! Hey, it's my sister Callie. I'm so gonna smash him. All right, have a good first day.
So, how should I rule?
I would grant the motion to suppress.
No.
For real? You're an engineer?
Yes.
We'll get you started on some data entry.
Data entry?
So both our jobs suck.
We can't quit. We fight.
Cheers.
So what are you gonna do?
The culture is sexist and racist, and if I get fired, then at least someone had the guts to speak up.
I don't allow empathy to distort my judgment.
Am I just here to help prepare you to shoot down the progressive argument?
You're making things harder on yourself.
It's kind of my thing. We're Adams Fosters. We don't give up.
Olá, sou João Malheiro e fiquei encarregue de escolher a música para esta edição do Pequeno Ecrã. Já que estamos a falar de séries bastante dispersas, decidi não esquecer o mundo da animação. Por isso, fiquem aqui com uma música que consta na banda sonora de BoJack Horseman, uma série da Netflix. A música chama-se Sea of Dreams e é da banda Oberhoffmann.
Thank you.
Fight!
Olá, eu sou a Rafaela e hoje estou aqui com a Adriana, a Alissa, a Maria e a Sofia e vamos falar sobre Sex Education. Então, acham que a série merece a atenção que teve? Sofia?
Eu acho que a série, apesar de abordar assuntos bastante atuais, acaba por ser uma série bastante normal, em que certas coisas acabam por ser previsíveis e, portanto, nós conseguimos adivinhar um bocado o que é que vai acontecer ao longo da narrativa.
Maria?
Eu discordo porque a série aborda assuntos muito importantes que normalmente não são abordados nas séries de televisão.
Adriana?
Eu acho que a série, no geral, não merece o hype todo que teve, porque ao fim do dia é só mais uma série sobre adolescentes. No entanto, a forma como eles trataram os assuntos que trataram, como a sexualidade, a gravidez na adolescência, ser impotente.
Nós, tipo, os problemas com os pais.
Os problemas com os pais, as coisas por aí, e mostrar os vários tipos de pais que os adolescentes têm e a maneira como isso afeta a vida deles. Por exemplo, o pai do Eric é apoia-o, a mãe do outro e se calhar, ok, apoia-o, mas é um bocado invasiva. E o pai do Adam, os problemas dele basicamente vêm todos aí, praticamente. E eu acho que as séries, no geral, séries de adolescentes, não tratam esses temas e não os expõem dessa maneira. E é bom haver uma série que o faz. Mas continua a não merecer a atenção toda que tem.
Pegando naquilo que a Adriana disse, o que é que vocês acham das relações pai-filho na série? Sofia?
Eu concordo com a Adriana, eu acho que a mãe do Otis pode ser um pouco invasiva, mas na realidade nós podemos ver que ela faz isso porque não sabe como agir de outra forma. Tem um filho que é um pouco introvertido, quando ela é uma pessoa que expõe os assuntos de forma tão pública e acredito que ela queira fazer as coisas que faz para o ajudar. Contudo, não nos podemos esquecer que ele também tem que ter assuntos privados e por muito que eles partilhem, ele continua a ter a sua intimidade.
Alice?
Já para não falar no pai do Adam, que para além de ser bastante controlador, cria expectativas no filho e quer que este atinja uns objetivos demasiado altos para ele, o que faz com que o filho se torne mais rebelde e queira contrariar o pai. Sendo que a mãe do mesmo também não ajuda, pois se mantém...
Longínqua.
Pois se mantém longínqua.
Entretanto, a Netflix já confirmou a segunda temporada. O que é que vocês acham que vai acontecer? Maria?
Na segunda temporada, eu acho que vão desenvolver as relações do Otis com a Maeve ou com a Hola, sendo que eu acho que ele deve ficar com a Hola, pelo menos por enquanto. A Maeve acabou de sair de uma relação e eu acho que as coisas entre ela e o Jackson ainda têm de ser resolvidas antes de ela seguir em frente.
Adriana?
Eu acho que o Otis não devia ficar nem com uma nem com outra. Porque tratou mal a Hola, ele comparou-a à Maeve e disse que ela era, acho que era um gato e a Maeve era um leão, assim, e a Hola é burra por ficar com ele, acho eu. Mas com a Maeve também não devia ficar, ao contrário do que eu acho que a maioria das pessoas, como é que se diz, shippa? Pronto, gosta deles juntos, eu acho que não, acho que eles, a Maeve é mais madura e tem mais experiência. Eu acho que uma relação com o Otis, apesar de eles estarem bem, eu acho que eles estão bem enquanto amigos ou melhores amigos, e numa relação, não. E para além disso, ela foi muito má com o que fez com o Jackson.
Alice?
Bem, lamento, mas eu discordo, porque acho que o facto da Maeve ser mais madura é uma espécie de um benefício para o Otis, pois este é demasiado introvertido e tem pouca experiência da forma que abre os seus horizontes e começa a conhecer coisas novas. Para além disso, a relação dele como amigos sempre funcionou, mas sempre houve aquela tensão e acho que é o que o público espera.
Ok, este foi o nosso debate de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem atentos para o próximo.
This is Chuck Bill once again with our TV special of the evening.
Bem-vindos! Eu sou a Beatriz e esta semana estou aqui convosco para o Recordar é Viver. Já ouviram falar da série Castle? Ora bem, então vieram ao programa certo, porque hoje estou aqui para recordar esta série que durante 8 longas temporadas trouxe amor, mistério, crime e outro infinito número de coisas às nossas vidas. Para os espectadores que seguiram a série enquanto esta esteve no ar, sabem perfeitamente que a sua essência não se trata dos homicídios nem da parte criminosa, mas sim da relação entre as duas personagens principais. Como fiel fã que fui e ainda sou, digo-vos uma coisa. Esta série, até hoje, foi a que para mim melhor representou a realidade a nível emocional. No meio dos homicídios e dos casos por resolver, este casal teve 4 temporadas a tentar decifrar o que realmente se passava entre eles, entre negação de sentimentos, discussões e amizade. Surgiram personagens tão reais como aquelas que nós somos, com defeitos, qualidades, mas mais que isso, pessoas, com sentimentos e vida própria, com um passado que guiava o seu futuro e com personalidades moldáveis aos dias que correm. E foi por todas estas razões que optei por esta série para o programa de hoje. Devido à sua componente realista, que é cada vez mais difícil de se encontrar numa série. Porque é este fator realista que aproxima um espectador da história que é contada. E foi graças a esta brilhante escrita que, mesmo passados 3 anos após o final desta série, os seus fãs continuam a guardar um lugar especial para ela nos seus corações.
A successful writer. Call me when you're ready to watch that. Who's a little out of control.
If I have to keep bailing you out, you're gonna need to raise my allowance.
A hardcore cop.
This one's right up your alley.
Yeah, where's that?
You love the freaky ones.
Who's a total control freak.
Mr. Castle's offered to assist with the investigation.
It's the least I can do.
She had sex before her death.
Sex?
I'll explain how that works later.
You wouldn't think they'd make a good team.
You stole a police horse?
Borrowed.
You were nude at the time.
It was spring.
You'd be surprised.
I got him!
Castle!
Whoa. Stay back! Whoa. Don't come anywhere closer!
I gotta go down!
Franco here needs a breath mint.
Tell me you saw that!
Nathan Fillion.
You know you have gorgeous eyes.
Stomach addict.
He is like a 9-year-old on a sugar rush.
Fiction leads to friction.
You ever have any fun? Let your hair down. Drop your top. Little cop's gone wild.
You do know I'm wearing a gun.
Castle, the complete first season on DVD.
Ora viva, caros ouvintes. Daqui Miguel, com o perfil de ator do Nathan Fillion. Nathan Fillion, nascido a 27 de março de 1971, é um ator canadiano muito carismático de TV e cinema, mais conhecido por interpretar Richard Castle na série de televisão estadunidense Castle, da ABC. O seu primeiro personagem notável na televisão americana foi o Capitão Malcolm Reynolds, interpretado em 2002 na série Firefly, da Fox. A sua mais recente interpretação foi este ano na série The Rookie, onde atua como John Nolan. Cuidado, meninas. Nathan Fillion foi eleito o ator mais sexy do mundo este ano pela revista Glam Mag. O que será que aí vem? Esperemos para ver.
Today, you are alone. Your TOs will be riding with you in a strictly observational capacity.
Some backup, felony arrest,
or trafficking.
Trust me, I've got this all worked out.
Obviously, there's been a mistake.
The Rookie, all new next Tuesday on ABC.
Chegamos ao fim de mais uma emissão. Fiquem com Asleep, uma música de 1986 dos Smiths. Asleep foi a canção escolhida para acompanhar uma das cenas mais emotivas de Maeve, uma das personagens de Sex Education, a série que abordamos no debate. Boas aulas e boas séries.
Sing me to sleep. Sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. Sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me. I want you to know deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Thank you. to sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There's another world. There is a better world. I must be.